celebrar juntos o amor do nosso Pai, amém? Queridos, hoje é um dia muito especial. Ontem e hoje pela manhã nós tivemos o nosso seminário de intercessão e adoração, e foi incrível, amém? Eu quero chamar já o Jorge Vera, hoje eu estava brincando com ele ainda que eu não estava me achando esse sobrenome, né, pastor? Uma hora eu falava Vero, outra hora eu falava Veros, mas é Vera. Amém? Glória a Deus, queridos. Então, prepara o teu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a tua vida, amém? Estenda tuas mãos para cá.
Deus abençoe. Eu vou incomodar os meninos da técnica. Será que dá para dar retorno aqui em cima, por favor? O Jorge subiu lá e já está incomodando, pelo amor de Deus. Estou muito feliz de poder estar com vocês nessa noite. O seminário foi tremendo. Quem esteve no seminário? Levanta a mão. Foi legal? Foi legal para vocês? Deus falou ao coração de vocês? Aleluia. Valeu a pena? Valeu a pena? Que tremendo, né? Aleluia. E agora vai ser igual. Vai ser igual. Deus vai falar ao teu coração nessa noite. Deus tem uma palavra para você. O Senhor, Ele ama a tal grau você, que Ele prepara momentos específicos onde nós temos uma palavra que vai ser chave na nossa vida, e Deus vai abrir o nosso entendimento. Isso vai ser uma bênção para nós. Agora, muitos de vocês, antes de continuar, devem estar perguntando: mas quem é o Jorge Vera, esse aí? Quem será esse pastor? Quem será esse irmão? Eu sou argentino, tenho 49 anos, sou casado, tenho dois filhinhos maravilhosos, moro na cidade de Pato Branco, tenho um projeto que se chama Vida e Precursor, Uma Nova Jornada. Queremos alcançar a 500 mil pessoas em 65 nações em 5 anos. E queremos levar fundamentação bíblica, conhecimento, abrir o entendimento da igreja para um novo tempo. É isso que estamos fazendo. Indo presencialmente, como aqui, e online a muitas nações. Neste momento já levamos mais de 15 mil pessoas em treinamento presencial. Alcançamos a 12 nações. Mais de 250 pastores de diferentes países. Então, Deus está agindo. Deus está agindo. E uma coisa que eu sempre falo: se eu consigo, você consegue. Se eu consigo, você consegue. É só começar a fazer as coisas que o Senhor nos chamou a fazer. O que o Senhor chamou a fazer você? Faz. O teu propósito maior é fazê-lo conhecido. Muitas pessoas andam procurando o seu propósito, mas não sabem que o maior propósito que todos nós temos é fazer conhecido o nome de nosso Deus. Amém? E mas para isso, o que, que precisamos nós? Nós precisamos conhecê-lo. Você conhece a Jesus? Ou você simplesmente viu uma série chamada The Chosen, Os Escolhidos? Você conhece a Jesus no teu dia a dia? Você conhece a Jesus a grandeza de quem Ele é em nosso interior. Você conhece a Jesus? Ele agindo na tua vida, fazendo milagres poderosos, de muitas formas. Você conhece esse Jesus? Você tem experimentado o seu amor no teu dia a dia? Você conhece a Jesus? De verdade? Porque se você conhece a Jesus, a tua história deve ter mudado. Quando nós conhecemos a Jesus, a nossa história muda. Tudo que nós somos muda. Nós vamos fazer o impossível para agradar o seu coração. A palavra do Senhor fala em Cantares, capítulo 5, versículo 9. Quem é esse amado que tanto você fala? Quem é? Quem é esse amado? Você conhece a Jesus? Nesse texto, nesse capítulo, a noiva faz uma descrição em 10 palavras praticamente de quem é o amado. Será que você pode descrever quem é Jesus para você com 10 palavras diferentes? Ou você é daquelas pessoas que fala: Deus para mim é tudo? Uma resposta genérica de alguém que na verdade não tem um relacionamento com quem é Deus. Você conhece a Jesus? Você sabe como é Jesus? Como diz em Apocalipse, capítulo 1, capítulo 2, tem uma descrição de quem que é o amado. Há uma descrição de quem é o amado das nossas almas. Você pode expressar com palavras quem é Jesus para você. Por isso você deve conhecê-lo. E como diz em Oseias 6, conhecê-lo e prosseguir a conhecê-lo. Conhecê-lo e prosseguir a conhecê-lo. E esse é o grande problema da igreja hoje. Se eu pergunto: quantos querem um avivamento? O que você fará com um avivamento? Para que você quer um avivamento? Se ainda você não conhece direito a quem pode te dar. Por isso que a palavra do Senhor diz: venha a mim, que eu tenho água de vida. Em João capítulo 4, quando Jesus fala com a samaritana: porque do teu interior vai fluir água, palavras de vida. Esse é o nosso problema como igreja. Muitas vezes não conhecemos a Jesus. Não conhecemos a Jesus. De boca falamos. De boca, simplemente, aqui, só aqui, conhecemos a Jesus. Não conhecemos o coração de Deus. O que, que está nesse momento queimando no coração de nosso Deus? E é por isso que você está aqui nessa noite. Deus te trouxe nessa noite para te dizer: você precisa me conhecer. Deus te trouxe nessa noite para te dizer: você precisa me conhecer e eu quero te conhecer. Nós podemos ver no relacionamento do homem com Deus no Gênesis. Deus deseja ser amigo do homem, do ser humano. Nós não queremos ser amigos de Deus. Sabe o que a gente quer de Deus? O favor. As pessoas querem um milagre. Não querem quem faz o milagre. Eles querem o milagre, o presente. Por isso que nós precisamos conhecer a Jesus. Dizer quem é Ele. Quem é esse amado? Maravilhoso. Dos olhos de fogo. A luz do mundo. Alfa e ômega. Princípio e fim. Quem cura minhas doenças? Quem cura minhas emoções? Uau! Será que você pode descrever a Jesus assim? Será que nós podemos descrever a Jesus como Ele é? Por isso que igreja precisamos conhecer a Jesus neste tempo. Agora precisamos conhecer a Jesus. Temos que buscá-lo mientras podemos achá-lo. Não perder tempo. Porque lembra que o tempo é um bem não renovável. O que você não fez hoje, não fará amanhã. Porque este tempo é este tempo. Uau! Este tempo que estamos agora aqui é um momento de reflexão. É um momento de ver o que Deus está querendo fazer com nós. É um tempo de entender quem é Jesus para nós. E temos que conhecê-lo. Jorge, como eu vou conhecer a Jesus? Através da palavra. Você conhecerá a Jesus através da Bíblia. Se você não lê a Bíblia, você não tem como conhecer a Jesus. Você está mentindo. O pai da mentira é o diabo, diz a Bíblia. Se você não lê a Bíblia, diz que é cristão e não lê a Bíblia, como você vai falar de alguém que você desconhece? Eu não posso dar o que eu não tenho. Eu não posso dar o que eu não tenho. Eu não posso dar o que eu não tenho. Se na minha vida há um depósito de palavra, é porque eu leio, eu estudo a Bíblia. Eu tenho uma vida devocional com Deus. Eu o conheço. Não é só dizer, é ser. Amém. Vocês estão me olhando assim como dizendo, nossa, que está falando o Jorge? Vocês estão me olhando assim? Nós precisamos conhecê-lo. Nós temos que ter respostas. Nós precisamos ser uma voz que clama no deserto. E a tua mensagem será uma mensagem de poder, assim como a de João. Porque você o conhece, porque você sabe quem é o Deus que você tem. Amém. Nós precisamos neste tempo liderar e influenciar. Precisamos liderar uma geração, uma nação, uma cidade que está morta e que tem falta de referenciais. Para isso você não precisa ser um pastor, senão você precisa ser um filho de Deus. Para você ser uma referência aonde você está. Os outros o que falam de você. Em 2 de Timóteo capítulo 2 versículo 15 fala: procura urgentemente. Em espanhol dice: con diligencia. Procura urgente, já, agora, ser um obreiro aprovado, não pelos homens, senão por Deus, que conhece bem a palavra de verdade e que sabe usá-la. A gente não conhece a Bíblia. Sabe o que? Você não se transforma num obreiro quando o pastor unge você como obreiro, chama você como para trabalhar um obreiro para Deus. Teu trabalho começou a partir de que você falou: Jesus, eu quero que você reine e more na minha vida. Procura urgentemente, igreja, se apresentar como um obreiro que não tem de quem se envergonhar. Tem gente que tem vergonha, porque ainda dentro de seu coração tem hipocrisia. Nós somos pessoas que falam a verdade. Uau, que tremendo. Como podemos liderar uma cidade, uma nação? Como podemos ser uma referência? Está entendendo? O teu chamado não é um chamado simples. Ser igreja de Cristo é ser um embaixador. A palavra do Senhor diz que somos um real sacerdócio. Para anunciar a sua palavra, as virtudes, o poder de Deus. Para anunciar esse poder. Sabe o que Jesus fez? Tirou você das trevas para a sua luz admirável. Isso diz a Bíblia. Sabe como que diz em espanhol? Diz assim: procura com diligência presentarte ante Deus aprovado como obreiro que não tiene de que avergonzarse e que usa bem la palavra de verdade. Que usa bem a palavra de verdade, porque conhece. Precisamos liderar, precisamos influenciar essa sociedade. Eu preciso ser uma influência no meu trabalho. Eu preciso ser uma influência na faculdade. Eu preciso ser uma influência no mercado, no correio, na fila do banco. Eu sou quem influencia os outros. Não o mundo influencia em mim. Eu dictamino o tom que se toca a música e o ritmo. Não são os outros. Porque aqui quem tem a palavra sou eu. É você. Cada dia aonde você está, é você. O inimigo tem cegado a muitas pessoas e não deixa que possam ver a verdade de Cristo neles e quem eles são. Tem uma perda de identidade tremenda. Por que vocês acham que não temos filas e filas de pessoas para entrar aqui? É por culpa do pastor? Ou não será que todos nós não estamos evangelizando direito, cumprindo nosso propósito no nosso dia a dia? Eu estou simplesmente fazendo uma pergunta. Aleluia. Você tem um chamado poderoso nesta cidade de Ampere. Você acha que você está sentado nessa cadeira simplesmente porque não tinha que assistir na TV na tua casa? Não tinha uma coisa melhor que você fazer? Deus te trouxe porque Deus quer te usar. Deus quer que você seja um obreiro que vai impactar essa cidade. Você vai ser uma influência para essa cidade. Mas esse dia, esse aqui é o dia onde você escolhe se é ou não é. Teu sim é sim e teu não é não. Não tem ponto intermediário. Acabou. Apocalipse diz: ou frio ou quente, morno ou vomito, Esse texto não é para o mundano, para o cara que não conhece Jesus. Esse texto é para quem conhece, para aquele que está em cima do muro e não sabe se é uma coisa ou não é. Ou você é ou você não é. Simples. Não tem uma mega explicação teológica. É frio ou é quente? Os intermediários, Deus vomita. Não somos os líderes de igreja. Não passa pelas mãos dos líderes. É Deus falando. Uau, que tremendo. Precisamos liderar e influenciar nesta geração. Você está sendo chamado neste dia para ser influência nesta sociedade. Amém? Você quer ou não quer? Quer ou não quer? Eu estaria pulando da cadeira. Eu quero. Estaria gritando. Eu. Proclamando que eu quero. Amém. Tipo, o último hálito da tua vida. Temos que ter convicção. Assim como tem gente que gritava, Corinthians. Não, né? Palmeiras. Nos estádios, sei lá, em casa, jogam foguete. Antes, no passado, lá nos bailão gritando, dançando como doidos. Agora é sério. Ou é uma influência para a sociedade ou não é. Ou é filho ou não é. Não tem ponto intermediário. Não é que eu sou meio filho da minha mãe. Eu sou filho inteiro. Não é que você é metade filho da tua mamãe. Você é filho todo inteiro. Não é? Ou você é filho ou não é? Aleluia. Temos que conhecer o tempo. Temos que conhecer o tempo. A igreja conhece o tempo. A igreja conhece o tempo que vive, porque ela lê a palavra e Deus traz revelação à sua igreja. A igreja conhece o tempo que ela vive. Qual que é o tempo? Não é desinformada. A igreja sabe qual que é o tempo. Apocalipse capítulo 6. Apocalipse 6, versículo 2. Fala de que vem um tempo onde os céus serão abertos. Sim ou não? A minha Bíblia fala. Tem palavras proféticas que são cíclicas e tem palavras proféticas que se cumprirão na sua totalidade no momento certo. Mas vamos a pensar juntos. Pensemos juntos. Simplesmente estou querendo que pensemos juntos, tá? Você e eu. Apocalipse capítulo 6, versículo 2 diz: olhei e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vencendo e para vencer. Há um tempo atrás nós tivemos uma pandemia. Aí diz que aquele cavaleiro que estava num cavalo branco tinha um arco, mas não tinha flecha. Mas ele podia ferir e podia matar. Sim ou não? Estamos juntos? Diz isso na tua Bíblia, na minha diz, virtual, mas diz. Quantos feridos de Covid você viu? Milhões. Sim ou não? Muita gente morreu. Alguém viu a bala que atravessou essas pessoas e matou elas? Não tinha bala, né? Alguém viu ferimentos pelo Covid, assim que uma, como uma seta que entrou, uma flecha? Não tinha. Mas eles morreram, sim ou não? Passaram 2 anos. Vamos ver o que diz o versículo 4. E saiu outro cavalo, um cavalo vermelho, e ao que estava montado nele foi dado que tirasse a paz da terra, de modo que os homens se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Não apareceu de um repente assim um doido e começou uma guerra. Quando o mundo estava em paz, todo mundo estava se ajudando com vacina, todo mundo estava se abraçando, todo mundo estava levando comida. Aconteceu ou não? Aconteceu, sim ou não? O mundo estava abraçado, buscando soluções. Mas no meio dessa harmonia se levanta um pequenino lá do norte e vai atacar a sua própria etnia, porque a Ucrânia é a mesma raça, e destruiu cidades, mataram muitas pessoas de ambos lados. Guerra é assim. Foi tirada a paz da terra, sim ou não? Momentaneamente, né? De uma forma ou outra, avalou as bolsas de valores do mundo, sim ou não? As economias mundiais estão comocionadas. Tem lugares hoje onde está tendo escassez de certos produtos. Não sei se vocês veem notícias internacionais, mas tem muito lugar onde está tendo falta de comida por causa de toda essa guerra. Gerada por quem? Por homens que têm suas próprias ambições. No versículo 5 diz: quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: vem. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava montado nele tinha uma balança na mão. E eu vi como que uma voz no meio dos quatro seres viventes que dizia: uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o aceite ou vinho. Os pronósticos dos caras que sabem sobre geopolítica dizem que o próximo problema que vai ter a terra é fome. Para quem lê, para quem se informa um pouco pela internet, sabe de que o próximo passo possivelmente a acontecer é uma grande fome em muitos lugares. Sabia? Tem mais ou menos uma ordem parecida ao que está escrito. Ninguém sabe se Jesus já abriu os selos. Mas se os selos foram abertos, não se colam de novo. Mas vamos dizer que não aconteceu abrir o selo. Mas está acontecendo isso. Não faz a gente pensar, a gente meditar no que a gente vive, sim ou não? Nos leva a pensar e a meditar, a dizer: gente, Eu preciso conhecer a Jesus. Eu preciso liderar nesse tempo. Eu preciso influenciar nesse tempo. Porque as coisas estavam acontecendo. Deus nos dá sinais. Nós temos que conhecer o tempo que vivemos. Os movimentos. Os movimentos no mundo inteiro estão querendo deturpar as coisas que são boas. O torto, as ideologias estão vindo com força, que vai em contra do pensamento da igreja. Aqui no Brasil, em Brasília, está tendo uma batalha brava com respeito a isso. Todas estas coisas têm que nos levar a pensar hacia onde eu estou indo. Amém. Mas tenho uma boa notícia. Tenho uma muito boa notícia. E com isso aqui eu vou terminar. Tenho uma notícia fantástica. Jesus vai retornar como o rei justo juiz. Mas quem vai com ele? Entendeu? Aquele que o conhece. Aquele que lidera uma geração. Aquele que está cheio da sua palavra. Aquele que conhece o tempo. Aquele que está cumprindo o seu propósito. E para fechar, eu vou te dar de graça como é a adoração do tempo final. Quem quer saber como é a adoração agora do tempo final? Quem gostaria de saber? A ver, levanta a mão. Pela mesma oferta eu vou dar de graça, como um bônus. Não, tô brincando. Há muitos anos atrás, o profeta Isaías profetizou sobre um movimento de oração que aconteceria no final dos tempos. E este movimento de oração faria que a igreja se erga como um poderoso guerreiro. Uma igreja que ora, que adora, que busca seu rostro. E este movimento de oração tem 5 movimentos. Quer escrever? Tá, escreve aí. Esse movimento de oração do tempo final e de adoração, ele é relacional. Sabe por quê? Porque a igreja vai estar fluindo na revelação de quem é o noivo. Uau! A igreja vai fluir na revelação de quem é Jesus. 2, a adoração no tempo final também é musical, porque há uma nova canção que só você pode cantar, e que Deus coloca na tua boca um novo cântico. E esse cântico não provém da tua mente, senão da revelação de quem é Jesus. Essa adoração no tempo final, ela é contínua. É uma adoração 24/7. É meu coração conectado ao coração de Deus todos os dias. 4, é global. Em toda a terra estará acontecendo. E já há um movimento de adoração no planeta acontecendo. Sabia essa informação? Bom, no seminário falamos um pouquinho mais. Quem não veio, perdeu. Pode assistir o vídeo. A igreja do tempo final, a adoração do tempo final, vai cumprir uma missão. Por quê? Porque eles estarão cumprindo a grande comissão. Não simplesmente estarão orando, intercedendo e adorando, senão que estarão cumprindo a grande comissão, conquistando as cidades. Uau! Essa é a boa notícia. Você está dentro ou está fora? Só 2 caminhos. Fica de pé. Ou você está dentro ou está fora. Não tem outro caminho. Fecha teus olhos. Fecha teus olhos agora. Fecha teus olhos. Fecha teus olhos e começa a orar. 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 Conecta teu coração ao coração de Deus. Começa a orar. Começa a orar nessa hora. Deixa que Jesus comece a se mover em teu coração. Oh Jesus. Deixa que Jesus comece a se mover dentro de você. Deixa que Jesus comece a se mover. Fecha teus olhos e se conecta com Jesus agora. E diga: Senhor, eu quero te conhecer. Abra sua boca, proclame. Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero ser uma influência para as pessoas que não te conhecem. Eu quero conhecer o tempo que estamos vivendo. Senhor, use minha vida. Usa minha vida. Que eu possa ser uma expressão do teu amor nesta cidade. Aquele que fala em línguas pode falar em línguas. Aquele que fala em línguas, fala em língua agora. Aquele que está sentindo no seu coração que Deus está falando. Aquele que está sentindo no seu coração.